Leal e Fiel. Inspiração da vida e dos ensinamentos de Joseph Fielding Smith, por Roy W. Brewster Jr. Sejamos sempre leais e fiéis, com o desejo de guardar os mandamentos do Senhor e de honrá-lo e de lembrar-nos dos convênios que fizemos com Ele. Quando Joseph Fielding Smith, aos 33 anos de idade, entrou no tabernáculo de Salt Lake em 6 de abril de 1910 para participar da Conferência Geral, um dos recepcionistas lhe perguntou: "E então, Joseph, quem será o novo apóstolo?" "Não sei", respondeu Joseph, "mas não há de ser nem você, nem eu." Quando os nomes dos 12 apóstolos estavam sendo lidos para voto de apoio, Joseph subitamente recebeu a inspiração de que seu nome poderia ser o próximo a ser mencionado. E foi. E ele assim foi apoiado como 12º membro daquele estimado quórum. A humildade e o senso de humor de Joseph ficaram patentes quando ele voltou para casa depois da conferência para informar a família a respeito de seu novo chamado. Cumprimentou a esposa com uma declaração intrigante. "Acho que teremos de vender a vaca", disse ele. É claro que ela ficou surpresa enquanto aguardava maiores explicações. Sua simples resposta foi: "Não vou mais ter tempo para cuidar dela." Assim, começou um ministério apostólico que durou mais de 6 décadas. Neto de Hiram Smith, Joseph Fielding Smith foi o 10º presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Serviu mais tempo como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, antes de ser chamado para servir como presidente da igreja, do que qualquer outro presidente da igreja. Em seus 60 anos como membro daquele Quórum de Testemunhas Especiais, a princípio viajou a cavalo e de charrete, depois de automóvel e de avião, para ensinar os santos. Seus sermões e inúmeros escritos abençoaram a igreja e todos os que ouviram suas mensagens inspiradas. Fui convidado para escrever este artigo devido ao meu parentesco com o presidente Joseph Fielding Smith, a quem chamarei carinhosamente de vovô. Fui tocado pela vida dele desde que nasci, quando ele realizou minha ordenança de nome e bênção, até seu falecimento, quando fui um dos netos que carregou seu caixão no funeral. Profeta pré-ordenado. Como todos os profetas de Deus, Joseph Fielding Smith foi preordenado para vir à Terra de acordo com o cronograma divino do Senhor. Ver Atos, capítulo 17, versículo 26. Joseph foi o 4º a nascer, mas o 1º filho homem de Julina Lamson Smith. No humilde espírito da fiel mãe do Velho Testamento, Ana, Julina fez o voto de que, se o Senhor lhe desse um filho, ela faria tudo a seu alcance para ajudá-lo a ser motivo de orgulho para o Senhor e para o próprio pai. Ver 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. O Senhor não apenas atendeu ao pedido dela, mas também lhe disse, antes de o filho nascer, que ele um dia seria chamado para servir como uma de suas testemunhas especiais no Quórum dos 12 Apóstolos. Joseph nasceu em 19 de julho de 1876, filho de Joseph F. e Julina Lamson Smith. Na época do nascimento de Joseph, seu pai era apóstolo e conselheiro do presidente Brigham Young. Quando Joseph estava com 9 meses de idade, foi levado pelos pais para a dedicação do templo de St. George, Utah. Mais tarde, ele comentaria com bom humor: "Minha primeira designação da igreja foi acompanhar Brigham Young na dedicação do templo de St. George." Quando Joseph recebeu sua bênção patriarcal aos 19 anos de idade, um patriarca inspirado colocou as mãos sobre a cabeça de Joseph e declarou: "É teu privilégio viver até uma idade avançada, e é a vontade do Senhor que te tornes um homem poderoso em Israel. Tu realmente te erguerás no meio do povo como profeta e revelador para eles, porque o Senhor te abençoou e te ordenou a esse chamado." Vida familiar, mescla de amor e provações. Para Joseph Fielding Smith, a família é a organização mais importante desta vida e da eternidade. Ele foi criado numa família governada por amor, fé, elevados padrões morais e diligente ética de trabalho, e procurou constantemente levar esses mesmos princípios para sua própria família. Ver capítulos 4, 15 e 16 de Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Fielding Smith. Casou-se com Louis Emily Shurtleff no Templo de Salt Lake em 1898. Um ano depois, foi chamado para uma missão na Inglaterra por 2 anos e foi lealmente apoiado pela mulher. Ao retornar, os dois retomaram sua vida de casal e foram abençoados com o nascimento de 2 filhas. Infelizmente, durante uma difícil terceira gestação, Louis veio a falecer. Em sua dor, Joseph orou: Ah, meu Pai Celeste, ajuda-me, rogo-te, a viver de forma a ser digno de estar com ela em glória eterna e unir-me a ela novamente para nunca mais nos separarmos. Ajuda-me a criar minhas preciosas filhinhas, de forma que elas permaneçam puras e imaculadas a vida inteira. Joseph, o desolado pai de duas filhas, procurou uma esposa e uma mãe para suas filhinhas, a pedido de seu pai. Seus desejos justos foram abençoados quando Ethel Georgina Reynolds passou a fazer parte de sua vida. Casaram-se em novembro de 1908, no templo de Salt Lake. Aquela mulher maravilhosa tornou-se a mãe das duas primeiras filhas de Joseph e mais tarde deu à luz 9 outros filhos. Em certa ocasião, o fardo levado por sua mulher pesou muito na mente do apóstolo, ao viajar para uma conferência de estaca. Em uma carta a ela, ele disse: Estou pensando em você. Quem me dera estar ao seu lado constantemente nas próximas semanas para ajudar a cuidar de você. Vou ajudá-la em tudo que eu puder e espero que você consiga sentir minha influência. Diga a nossos filhos que sejam bondosos com você e uns com os outros. Em seguida, ele compartilhou com ela os profundos sentimentos de seu coração na forma de um poema que mais tarde tornou-se um de nossos hinos. Does the journey seem long? Será longa a estrada? Número 127 do hinário em inglês. Infelizmente, Ethel morreu em 1937. Na época do falecimento, havia 5 filhos solteiros em casa. O Elder Smith sentiu que devia procurar outra esposa e companheira. Em 1938, casou-se com Jesse Evans Smith no templo de Salt Lake. Uma pessoa que os conhecia bem escreveu: Apesar dos 26 anos de diferença de idade e de suas diferenças de temperamento, de criação e de formação acadêmica, Joseph Fielding Smith e Jesse Evans Smith eram extremamente compatíveis. O que unia essas duas personalidades tão diferentes era o amor e o respeito genuínos que tinham um pelo outro. Ver as páginas 7 a 24 do manual. Um homem que procurava conhecimento pelo estudo e também pela fé. Joseph Fielding Smith era renomado na igreja como grande conhecedor das escrituras e estudioso do evangelho. Desde a juventude, ele tinha um desejo insaciável de procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 118. Leu o livro de Mormon 2 vezes antes de completar 10 anos de idade. Quando seus amigos davam por sua falta, não raro o encontravam no palheiro lendo as escrituras. Ele disse a uma congregação alguns anos depois: A partir do momento em que aprendi a ler, tenho mais prazer em estudar as escrituras do que em qualquer outra coisa no mundo inteiro. Ver os capítulos 10 e 18. Em certa ocasião, o presidente Heber J. Grant elogiou o conhecimento do presidente Smith. Eu considero o homem com mais conhecimento das escrituras entre todas as autoridades gerais que temos na igreja. Sua sede de saber não o impediu de participar de esportes e jogos quando rapaz e até quando adulto. Ele gostava de jogar beisebol, além dos muitos esportes que os jovens de uma comunidade agrícola disputavam. Depois de adulto, tornou-se ávido jogador de handball e frequentava regularmente os eventos esportivos dos filhos. Também participava de esportes nas reuniões de família. Lembro-me com carinho de um jogo de softball em que meu avô rebateu uma bola que atingiu a máquina fotográfica de meu tio, que tirava retratos no setor esquerdo do campo. Compassivo defensor da fé. Mesmo antes de seu chamado como apóstolo, Joseph Fielding Smith era conhecido como defensor da fé, o que ocasionalmente fazia com que alguns o julgassem erroneamente como um homem austero. Embora fosse inflexível em seu desejo de ser leal a seus convênios e incentivasse todos a aceitarem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, havia um lado mais gentil nele, que era prontamente reconhecido por seus familiares e conhecidos. O presidente Spencer W. Kimball comentou: Dissemos muitas vezes que, uma vez que os 12 serão os juízes de Israel, qualquer um de nós gostaria de cair em suas mãos, porque seu juízo seria bondoso, misericordioso, justo e santo. O presidente Smith mostrou um exemplo dessa bondade em uma reunião em que foi discutido um acidente envolvendo um automóvel de propriedade da igreja. O acidente havia sido causado por um homem idoso que dirigia um caminhão carregado de aberturas sem cobertura de seguro. Depois de conversar um pouco, foi recomendado que a igreja levasse a questão para os tribunais. Contudo, o presidente Smith se manifestou. Sim, poderíamos fazer isso. E se fizermos bastante pressão, podemos até conseguir tomar o caminhão desse pobre homem. E aí, como é que ele vai ganhar a vida? O comitê voltou atrás na recomendação e deixou o assunto de lado. Senti o amor que as pessoas tinham por ele ao conversar com o presidente Harold B. Lee no cemitério de Salt Lake após a dedicação da sepultura do presidente Smith. Eu lhe disse, presidente Lee, como membro da família, quero que saiba o quanto somos gratos pela bondade que o senhor demonstrou por meu avô. Em resposta, ele me fitou nos olhos e disse com ternura, eu amava aquele homem. Um servo leal e fiel. O ministério do presidente Smith destacou-se pela obediência ao encargo das Escrituras de pregar arrependimento. Ver, por exemplo, Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 9, seção 11, versículo 9. Ele disse, considero minha missão, tendo sido inspirado pelo Espírito do Senhor, creio eu, que durante minhas viagens pelas estacas de Sião, deveria dizer às pessoas que hoje é o dia de se arrepender e de conclamar os santos dos últimos dias a lembrar seus convênios, instando-os a serem leais e fiéis em todas as coisas. Ver o capítulo 5. Ao longo de seus quase 96 anos de vida, o presidente Smith orou para permanecer leal e fiel e perseverar até o fim. De fato, o presidente Boyd K. Packer, atual presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, observou, mesmo depois de chegar aos 90 anos de idade, ele orava para guardar seus convênios e obrigações e perseverar até o fim. Para o presidente Smith, leais e fiéis eram mais do que uma mera expressão de uso frequente. Era uma expressão sincera de sua esperança por todas as pessoas, pelos membros da igreja que tinham feito convênios e realmente por todos os filhos de nosso Pai Celestial. Em primeiro lugar e acima de tudo, implorou o presidente Smith, temos que defender o reino de Deus e sua justiça. Sejamos sempre leais e fiéis, com o desejo de guardar os mandamentos do Senhor e de honrá-lo e de lembrar os convênios que fizemos com Ele. Essa é minha oração em favor de toda Israel. Ver os capítulos 19 a 22. Ao ponderar fervorosamente os ensinamentos inspirados que Ele deixou, seu testemunho será fortalecido e você será abençoado com maior compreensão das verdades puras e simples do Evangelho de Jesus Cristo. Este curso de estudo vai aumentar seu desejo de viver de modo a ser leal e fiel.
Curso de Estudo de 2014. Neste ano, as Irmãs da Sociedade de Socorro e os portadores do sacerdócio de Melquisedeque vão estudar os ensinamentos dos presidentes da Igreja, Joseph Fielding Smith. Esse manual vai ajudar a garantir que a geração atual e as futuras tenham acesso aos ensinamentos do presidente Smith, pois ele morreu em 1972, quando havia pouco mais de 3 milhões de membros na Igreja. Poucos que hoje vivem têm uma lembrança pessoal da vida exemplar do presidente Smith, mas todos podemos ser edificados e inspirados pela força de seus ensinamentos. Ao estudar e ponderar fervorosamente os ensinamentos do presidente Smith, você discernirá como o Senhor o usou como porta-voz para ensinar claramente princípios que proporcionam bênçãos imediatas quando colocados em prática. Você estudará tópicos como nosso relacionamento com nosso Pai Celestial e com nosso Salvador, a influência do Espírito Santo em nossa vida, a missão do profeta Joseph Smith, a importância dos convênios do templo, como estar no mundo sem ser do mundo, como preparar-se para a segunda vinda de Jesus Cristo sendo leal e fiel. O manual está disponível online no site lds.org e para dispositivos móveis em mobile.lds.org.
Fim do artigo Leal e Fiel, Inspiração da Vida e dos Ensinamentos de Joseph Fielding Smith, por Hoyt W. Brewster Jr.